Muito boa tarde, senhora deputada Lara Martinho. Consegue ouvir-me?
Olá, consigo sim, ouvi-me perfeitamente.
Consegue ouvir-me em condições, com um bom volume?
Sim.
Muito obrigado, senhora deputada. Era só para fazermos aqui um pequeno teste de som.
Obrigada.
aqui do doutor, já temos quórum. Não sei qual. Ah, com online, não é?
Online.
Ah, com online é possível. E vamos começar então a nossa reunião, começando pelo ponto 1 da ordem de trabalhos, que é informações gerais. Eu vou tentar ler mesmo sem óculos. A Associação de Amizade Portugal-Arménia, na pessoa do seu presidente, solicitou uma audição nesta comissão. A esta comissão, de forma a explicar e esclarecer a situação atual do conflito. Eu nem consigo ler. Não consigo. Ah, Nagorno-Karabakh. Opondo a Arménia e o Azerbaijão. Portanto, a sugestão que nós fazemos é que essa reunião ocorra, vamos, portanto, receber a esta associação, num formato de reunião de mesa mais coordenadores. Portanto, a primeira pergunta é se os grupos parlamentares concordam com esta fórmula e temos como é evidente encontrar uma data, o que neste momento o calendário não é muito fácil. E portanto, o primeiro, portanto, nós sugerimos que seja, portanto, uma reunião com a mesa e coordenadores, penso-me que é aquela que é mais adaptada a este tipo de audição. Penso que concordam. Agora era bom encontrar uma data e aí o calendário é que não é fácil, porque temos o Orçamento de Estado. E talvez durante este período seja muito difícil agendar.
Sugeria deixarmos a marcação da data como está. De facto, está muito difícil até feito ao final de novembro. Depois entramos em especialidade do orçamento.
Pois, então o melhor é tentar encontrar uma data mais tarde.
Na próxima reunião.
Está certo. Pronto. Como vamos ter agora o debate na generalidade, e a partir da próxima semana começa o debate na especialidade, isto vai ser realmente um pouco complicado poder organizar esta reunião. Daremos informações, eventualmente na próxima reunião podemos definir qual é que é a data em que vamos então receber a Associação de Amizade de Portugal-Arménia. Eu penso que eles têm muita urgência nisto, mas também tenho que compreender que os trabalhos parlamentares neste momento têm algumas particularidades devido ao debate do Orçamento de Estado. Assim sendo, podemos passar para o ponto número 2, que é a discussão e votação da proposta de lei. Oh, meu Deus! 60,
60.
60 do Governo, aprova as grandes opções para 2021-2023. A deputada autora do parecer é a deputada Lara Martinho, que não vejo na sala, mas certamente estará online e, portanto, eu dava a palavra à senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me autorizasse, eu apresentaria os dois pareceres conjuntamente, tendo em conta que um é referente às grandes opções do plano e o outro ao Orçamento de Estado e versam sobre matérias conexas, portanto, faria essa apresentação conjunta.
Senhores deputados, a senhora deputada pede se pode fazer a apresentação dos dois correlatórios em conjunto. Parece-me normal, ela é a relatora dos dois. E, portanto, dava a palavra à senhora deputada Lara Martinha à concordância dos grupos parlamentares para que possa apresentar os dois relatórios em simultâneo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os relatórios versam, como dizia há pouco, sobre o Orçamento de Estado e sobre as grandes opções do plano. É claro que esta proposta do Orçamento de Estado é apresentada num contexto completamente atípico, em plena crise pandémica e num momento em que já se sentem também os efeitos económicos e sociais da Covid-19 e do impacto que teve na nossa economia e na nossa sociedade. E, portanto, é uma proposta de orçamento que, logo no início, refere cujo objetivo é combater não só a pandemia, mas ao mesmo tempo também proteger o rendimento das pessoas e apoiar a economia e o emprego. Do ponto de vista da representação externa e em que se concentra este parecer, há a destacar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, promovendo as prioridades da Europa social, verde, digital e global, a participação também ativa na construção europeia e na implementação das medidas destinadas à recuperação e reforço da resiliência das economias e sociedades europeias, defendendo os valores europeus e o Estado de Direito, desenvolvendo a convergência económica e social, avançando com a implementação do pilar europeu dos direitos sociais e reforçando também o papel da Europa, no mundo. Outro aspecto também relevante e elencado nestas propostas prende-se com o apoio ao multilateralismo e ao sistema das Nações Unidas, consolidando o protagonismo de Portugal nas principais organizações e agendas e o fortalecimento também das relações bilaterais com os países mais próximos, como sejam Espanha, o Reino Unido, França e os Estados Unidos da América. Outra área também em que é proposta a intensificação é referente à cooperação para o desenvolvimento, incluindo na mitigação dos efeitos da Covid-19, mantendo, claro, o foco principal na cooperação com os países da CPLP, mas também Timor-Leste, e alargando também a sua geografia para parcerias e diversificando também as modalidades de financiamento, dando continuidade à implementação do novo quadro da cooperação portuguesa para o desenvolvimento. Outra importante aposta prende-se com a internacionalização da economia portuguesa, nomeadamente com a concretização do programa Internacionalizar 2030, na tripla dimensão de fomento das exportações, através de incentivos à promoção externa e de instrumentos de garantia de gestão de riscos à exportação, mas também no âmbito da promoção do investimento no exterior e na atração de investimento direto estrangeiro e da diáspora. E, claro, uma das áreas que é de grande relevância, que tem ocupado também muito o trabalho aqui desenvolvido nesta comissão, prende-se com o reforço, a ligação e proteção das nossas comunidades no estrangeiro, em particular aquelas que têm sido mais afetadas pelas consequências económicas e sociais desta pandemia, nomeadamente a Venezuela e a África do Sul, assim como o apoio às pessoas e instituições mais severamente afetadas pelos efeitos da Covid-19. Complementarmente, ainda é interessante salientar a valorização da importância estratégica da diáspora para a afirmação de Portugal no mundo, adaptando também, este é um aspecto muito importante, a organização diplomática e consular às novas realidades da imigração portuguesa e aumentando a eficiência dos serviços prestados, que é sem dúvida uma preocupação que temos tido ao longo destes últimos, nesta comissão, ao longo desta legislatura, mas também das anteriores, colocando a tecnologia ao serviço da ação consular através da implementação do novo modelo de gestão consular. Quanto à quantificação das medidas e fontes de financiamento, há a salientar que houve um aumento de 12% da despesa em relação à estimativa para 2020, sobressaindo o aumento nas despesas com o pessoal, mais 11,2%, e o aumento da aquisição de bens e serviços destinados ao funcionamento dos serviços do Ministério, 98,3%, mas neste âmbito destaca-se sem dúvida as despesas referentes à Conferência dos Oceanos, à estrutura de missão da Presidência Portuguesa à ICEP, ao Turismo de Portugal e à participação portuguesa na ESPLAI. E, portanto, Sr. Presidente, eu julgo que estão reunidas as condições para nós podermos também enviar depois este parecer à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Eu esqueci, portanto, a Senhora Deputada acabou por apresentar também, portanto, o relatório sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Acho que os Deputados perceberam, mas na altura eu não fiz a apresentação citando este ponto número 3. Portanto, eu estava agora a palavra aos grupos parlamentares, que podem também discutir, como é evidente, a apresentação conjunta destas duas propostas de lei. Pergunto quem é que quer usar da palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o parecer aqui elaborado e reservamos os nossos comentários noutros aspectos políticos para a respectiva audição e debate parlamentar.
Não, o que é que disse? Pergunta a algum senhor deputado que quer usar a palavra mais? Eu já agora permito-me, porque eu, não, eu pensava que, não, que estava ali daquele lado, na opinião do relator, a senhora deputada, no final da representação externa, fala da questão do modelo de gestão consular. É só para lembrar que isto já apareceu em 3 orçamentos consecutivos, vai no terceiro, em que isto é apresentado de novo, portanto, era só esta nota. Portanto, não estando aqui presentes os outros grupos parlamentares, portanto, nem online estão presentes, portanto, a votação vai ser feita aqui, eu ponho à consideração dos seus deputados. Para passarmos já à votação, sem ninguém mais utilizar a palavra, iríamos, como é evidente, primeiro votar A proposta de lei que aprova grandes opções para 2001-2023. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado. E agora, outra proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, os dois relatórios estão aprovados. Saudando, como é evidente, e felicitando a senhora deputada, não só pelos relatórios que apresentou e pela forma como as apresentou à distância hoje aqui na nossa reunião. Estamos então em condições de passar para o ponto número 4, que é a discussão e votação da proposta de resolução que aprova o acordo sobre a participação da Croácia no Espaço Económico Europeu, assinado em Bruxelas em 11 de abril, suponho, de 2014. Se me enganei, agradecia que me corrigissem. Está certo? Bem, fazer um esforço notável. E dava então a palavra ao Sr. Deputado, autor do parecer, ao Sr. Deputado Paulo Pisto, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo enviou à Assembleia da República para aprovação a proposta de resolução sobre o acordo de participação da Croácia no Espaço Económico Europeu. Eu julgo que aquilo que é relevante aqui é fazer um pouco do enquadramento histórico da evolução, quer da EFTA, quer do Espaço Económico Europeu, quer das relações que a União Europeia manteve e tem mantido com ambos os blocos económicos. Em 1960, foi criada a EFTA, a Associação Europeia de Comércio Livre, que tinha como objetivo criar um espaço de comércio livre entre um grupo de países, creio que na altura eram 9 os países, que era uma forma de criar uma integração económica com base numa livre circulação de mercadorias sem estarem sujeitas à imposição aduaneira. Esta era uma forma de que a EFTA na altura encontrou de contrapor à criação da Comunidade Económica Europeia, como um grande espaço de, não apenas de integração económica, mas com algo que a EFTA não tinha na altura, que era a integração também económica e social. E, portanto, havia aqui uma diferença relativamente à característica. Na altura era até o Reino Unido quem tinha a maior preponderância e uma certa forma de liderança no âmbito da EFTA, mas com o tempo os diferentes países que faziam parte da EFTA foram aderindo à União Europeia e, portanto, a EFTA acabou por ficar mais diminuída relativamente aos seus membros, mas sem perder as suas características e, aliás, a EFTA continua hoje a existir como um espaço de comércio livre. Em 1992, quando da criação do mercado interno, do mercado único europeu, foi feito também um acordo entre a União Europeia e a EFTA, de forma a que pudesse haver o estabelecimento de um relacionamento muito mais aprofundado, criando-se um espaço económico europeu, de forma a que os membros da União Europeia tivessem acesso ao espaço económico europeu. Portanto, e neste sentido, a adesão agora da Croácia ao espaço económico europeu trata-se de um processo, de um certo automatismo relativo que ocorre com todos os Estados-membros da União Europeia. Aderem à União Europeia e depois aderem também ao espaço económico europeu. Neste momento houve, depois da adesão da Áustria, da Suécia e da Finlândia, o espaço económico europeu ficou reduzido a 3 membros e a EFTA a 4, que é também com a Suíça. A Suíça, quando fez um referendo para adesão à União Europeia, esse referendo foi rejeitado, foi chumbado pelo povo suíço, de forma que a Suíça também perdeu, não continuou com a sua adesão ao espaço económico europeu. O espaço económico europeu, assim, surge como um espaço que tem a sua vitalidade própria, que neste momento é composto pelo Liechtenstein, pela Noruega, pela Islândia e pela Islândia, exatamente, são apenas estes três países, e a característica do espaço económico europeu, portanto, que soma os países da União Europeia mais estes três, é o de terem o acesso a um mercado interno no contexto das quatro liberdades do mercado interno, as liberdades de circulação de bens, de serviços, de pessoas e capitais. E, portanto, ficam sujeitos às mesmas regras em termos jurídicos que todos os outros membros da União Europeia para a circulação de todos estes contextos. E, portanto, de qualquer maneira, não se limita apenas ao espaço da livre circulação, depois há uma cooperação relativamente a todos os outros domínios que não fazem parte desta dimensão das quatro liberdades do mercado interno. Portanto, o que agora se vai seguir relativamente a esta adesão é um processo normal. A Croácia aderiu em 2013, está agora a cumprir essa formalidade. A adesão destes países tem que ser ratificada por todos os Estados-membros e é isso que agora se está a verificar. A Suíça está de fora do espaço económico europeu, mas mantém o seu relacionamento através de um conjunto de acordos de natureza bilateral, quer com a União Europeia, quer com o espaço económico, com os países do espaço económico europeu, e o Reino Unido, por exemplo, que é um país que provavelmente sairá da União Europeia, nessa altura terá também de sair do espaço económico europeu, sendo que no passado, apesar do Reino Unido ter tido uma ação preponderante no âmbito do espaço económico europeu, provavelmente será pouco provável que o Reino Unido volte a integrar o espaço económico europeu, porque precisamente ficaria submetido a um conjunto de regras da União Europeia, que é aquilo que o Reino Unido não quer. Portanto, é este o contexto, apenas para se compreender porque é que a Croácia tem de dar este passo, trata-se de um automatismo, e que estabelece este relacionamento entre a União Europeia e os restantes três países do espaço económico europeu. Posto isto, Sr. Presidente, o parecer e o relatório ficam em condições de ser votados no plenário da Assembleia da República.
Sr. Deputado, muito obrigado pela apresentação, pela extensão, pela apresentação que fez. Eu perguntava agora se algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Aparentemente não. Portanto, estamos em condições de poder votar, portanto, o relatório do parecer apresentado aqui pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, é aprovado por unanimidade e, portanto, felicitamos o Sr. Deputado Paulo Pisco, não só pelo parecer que apresentou, mas a forma também como fez a apresentação aqui em comissão do próprio parecer. Passamos para o ponto 5, que é novamente o Sr. Deputado Paulo Pisco. É o Paulo Porto. Isto sem óculos, depois já troco pisco por porco, o que é grave, e o que é muito grave, são dois tipos de eleitorais distintos. E, portanto, estamos a falar da proposta de resolução que aprova o protocolo sobre privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes, feito em Bruxelas, a 29 de junho, salvo erro, de 2016. Sr. Deputado Paulo Porto, faça favor.
Muito obrigado, Presidente. Considerando a ordem do dia, que é extensa, e o tempo escasso também, eu peço para que seja dispensada aos considerandos e passar diretamente para... Desculpe, a nota introdutória e passar diretamente para o âmbito e contexto. Proposta de resolução número 8, aprova o protocolo sobre os privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes, feito em Bruxelas em 29 de julho de 2016. No âmbito, contexto e objetivos da iniciativa, o acordo relativo ao Tribunal de Patentes, assinado em Bruxelas 19 de fevereiro de 2013, criou um tribunal comum para a resolução de litígios relacionados com as patentes europeias com efeito unitário, ou seja, as patentes europeias que são concedidas mediante a apresentação de um único pedido que protege uma invenção em todos os países em que o acordo é aplicável. Recorda-se que este acordo foi aprovado pela Assembleia da República, pela Resolução número 108/2015, e ratificado pelo Presidente da República pelo Decreto número 90 de 2015, ambos publicados no Diário da República, na primeira série, número 152, 6 de agosto. O instrumento de ratificação foi depositado no dia 28 de agosto de 2015. Recorde-se igualmente que Portugal formalizou a intenção de acolher uma divisão local do novo Tribunal Europeu em território nacional. A proposta da resolução número 8 da iniciativa do governo versa sobre o protocolo sobre privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes, que estabelece os privilégios e imunidades de que o Tribunal Unificado de Patentes e seus funcionários gozarão nos territórios dos Estados-membros contratantes. Destaque, o governo propõe à Assembleia da República, através da proposta de resolução, aprovação do protocolo sobre os privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes em Bruxelas, 29 de julho de 2015. O governo, nas conclusões, o governo tomou a iniciativa de apresentar em 22 de julho de 2020 a proposta de resolução número 8, aprova o protocolo sobre os privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes, feito em Bruxelas em 2029. A proposta de resolução em análise tem por finalidade aprovar o protocolo sobre os privilégios e imunidades do Tribunal Unificado. Nesses termos, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução número 8 está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Senhor deputado, muito obrigado. Eu dava agora a palavra aos senhores deputados. Se algum senhor deputado quer usar a palavra? Aparentemente não, portanto estamos em condições de poder votar o parecer apresentado pelo senhor deputado Paulo Porto. Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, está aprovado e podemos assim felicitar o senhor deputado, agradecer-lhe a apresentação que fez. E vamos passar para o ponto número 6, que tem a ver com a proposta de resolução que aprova o acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República do Peru, assinado em Lisboa a 26 de fevereiro de 2019. O deputado autor do parecer é o senhor deputado Nuno Miguel Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSC, quem dava a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Considerando aqui os três pareceres que tenho que apresentar, vou procurar ser o mais sintético possível, mas também informativo. Esta proposta de resolução da parte do Governo tem uma especial importância no que diz respeito àquilo que é a pretensão de transformar cada vez mais o nosso país como um destino que pode potenciar outro tipo de transporte aéreo, que não seja só de passageiros, mas também de bens, o que significa que poderá aproximar o país daquilo que é um ponto ideal de hub no âmbito de uma estratégia internacional de transporte de mercadorias. Em particular, no atual contexto que nós vivemos, é evidente que essa importância assume maior relevo, considerando a crise que se vive no setor aeronáutico, e por isso este tipo de acordos ajudam naturalmente Portugal a posicionar-se nessa mesma área. Assim sendo, este acordo que está aqui previsto com a República do Peru permite precisamente que, para efeitos de transporte de bens e mercadorias, possa existir um processo simplificado, não havendo lugar a pagamento de taxas aduaneiras, e que esse processo simplificado naturalmente também não irá prejudicar as questões de segurança, mas é evidente que não deixa de ser um processo simplificado, mais simples, mais rápido, mais célebre, potenciando assim esse mesmo efeito que se pretende no nosso país, sendo que a República do Peru ganha a mesma vantagem com a República Portuguesa.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu perguntava se há algum Sr. Deputado que quer usar a palavra. Aparentemente não, portanto acho que estamos em condições de poder votar o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado, agradecendo e felicitando o Sr. Deputado pela apresentação que aqui fez. Diga. Sim, sim, já lá vamos. É rápido, mas vamos passar para o ponto número 7, que é a discussão e votação que aprova o acordo do parecer que aprova o acordo. Parecer da proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e as Nações Unidas sobre as reuniões das Nações Unidas a ter lugar na República Portuguesa, assinada em Nova Iorque, em 11 de maio de 2020. O deputado autor do parecer é novamente o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, a quem dava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ter a mesma. O mesmo nível de síntese do projeto anterior, da proposta anterior. Este em particular, naturalmente, que agiliza tudo aquilo que é a movimentação normal de pessoas e bens para um tipo de reuniões internacionais, neste caso a nível das Nações Unidas, que possam decorrer no nosso país, sendo certo que há um conjunto de controlos que são normais e que se tornam então excepcionais, simplificando o processo a nível de aduaneiro, a nível e dentro do nível aduaneiro, a nível fiscal, mas também a nível da circulação de pessoas, trazendo assim um estatuto em matéria de privilégios de imunidades para os representantes que participem nestas reuniões. Sendo certo que é por demais evidente a importância do mesmo, considerando que de forma contrária poderia levar a uma quase inviabilização devido àquilo que seria o movimento de pessoas e bens associados a este tipo de eventos e, evidentemente, o processo pelo qual teriam que passar. Simplificando-se então os mesmos e isentando-se e dando as imunidades respectivas para que tudo possa decorrer dentro da excepcionalidade que este acordo prevê.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Aproveitar para cumprimentar os colegas. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Com isto entramos no ponto 7º, discussão, o 8º, no ponto 8º, discussão e votação da proposta da resolução número 14-2, que aprova a Convenção sobre a Repressão de Atos Ilícitos relacionados com a Aviação Civil Internacional, adotada em Pequim, 10 de setembro de 2010. É novamente autor do parecer, o Sr. Deputado Miguel Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que esta matéria tem uma importância no que diz respeito àquilo que é a necessária convergência sobre todo e qualquer tipo de crime que é necessário tipificar do ponto de vista internacional. Este em particular pela sua complexidade que assumiu nos mais tempos recentes, em que efetivamente todo o modelo que se desenvolveu de segurança à volta do setor da aviação ganhou especial relevo e, portanto, esta é uma forma de também procurar não só compilar os diferentes instrumentos jurídicos que existem, mas também de os tornarem mais eficazes por via dessa mesma consolidação. Nesse sentido, a adesão a este acordo permite que, naturalmente, exista uma maior eficácia, clareza e simplicidade e traz, como é evidente, à República Portuguesa, através da adesão ao mesmo, uma maior segurança e uma maior clareza do ponto de vista da aplicação do direito internacional nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Relator. E entramos no ponto 9. Discussão em votação da proposta de resolução número 15-14-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República do Paraguai sobre transferência de pessoas condenadas. É relator o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Trata-se de uma espécie de simétrico dos acordos da extradição, portanto, não visa a investigação e o punimento, visa este acordo que, uma vez condenados, os condenados possam, naturais de qualquer um dos países, possam cumprir a pena nos respectivos países de origem. Portanto, lida com valores de reinserção social e de não agravamento desnecessário das penas atribuídas. Portanto, é este o teor do acordo, relativamente ao qual, naturalmente, não cheguei sequer a exprimir opinião, que aliás não seria obrigatória. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bacelar de Vasconcelos. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Entramos no ponto 10º, discussão em votação do texto de consensualidade dos votos. Ora, como estarão recordados, tratava-se de um voto que tinha sido objeto de um esforço de consensualização. Eu vou lê-lo, não há necessidade, é curto, não há necessidade de distribuí-lo. Proposta de consensualização dos projetos do PS e do PSD. Voto de congratulação pela atribuição do Prémio Nobel da Paz ao Programa Alimentar Mundial da ONU. A Assembleia da República congratula-se pela atribuição pelo Comitê Nobel do Prémio Nobel da Paz 2020 ao Programa Alimentar Mundial da ONU, pelos seus esforços para combater a fome e pelos contributos para a melhoria das condições de paz nas zonas afetadas por conflitos armados, saudando ainda o sistema das Nações Unidas e o seu estado-geral, António Guterres, por este justo reconhecimento mundial. Senhores deputados, alguém deseja usar a palavra? Não sendo o caso, vamos votá-lo. Quem vota contra?
Eu pretendia usar a palavra.
Com certeza. Quem é que é a amável voz que acaba de se manifestar algures no... É inconfundível, Lara Martins, certo? Ou não?
Catarina Rocha Ferreira.
Ah! Senhora deputada, afinal é confundível. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, faz favor, bem-vinda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à senhora deputada Lara Martinho pela boa articulação e pelas boas diligências encetadas para conseguirmos este voto conjunto. E queria deixar apenas umas breves considerações em nome do Grupo Parlamentar do PSD sobre este voto de congratulação, que é justificado pelo mérito e o esforço que o programa faz no combate à fome e no contributo para melhorar as condições pela paz em zonas de conflito, prevenindo o uso da fome como arma de guerra e de conflito. Além de vir ainda dar visibilidade à necessidade de se garantir uma alimentação adequada, especialmente num período crítico, como é a atual crise económica e social, acentuada pela pandemia da Covid-19, sendo o acesso a uma boa alimentação, a uma alimentação adequada e digna, um direito de todos os seres humanos. Portanto, entendemos que este voto de congratulação deve ser aprovado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Vamos então, não sei se alguém deseja usar a palavra. Temos aqui os nossos queridos colegas que estão no ciberespaço, não se estão a manifestar. Então, assim sendo, acho que podemos votar. Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pela Comissão, da autoria do PS e do PSD. Este projeto tem... este texto de voto, digamos assim, tem o endosso da Comissão dos Negócios Estrangeiros. 11º, temos aqui uma proposta, não sei se o Sr. Deputado não está presente, pois não? Pediu adiamento. Pronto, o Sr. Deputado Tom Correia não está presente, pede adiamento. É um voto apresentado pelo CDSPP, de congratulação pela atribuição do prémio Sakharov à oposição na Bielorrússia. Vamos aguardar para uma próxima reunião onde possamos ouvir a exposição do Sr. Deputado do CDSPP. Eu teremos no sempre galvanizante momento das atas. Temos a ata número 35, correspondente à reunião de 20 de outubro de 2020. Sr. Deputado, a ata está conforme? Sr. Deputado Paulo Pisco, nosso especialista em que todos depositamos confiança ilimitada. Não, nihil obstat. Vamos então votar a ata. Sr. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Não há mais assuntos. Muito obrigado a todos os colegas e até à nossa próxima reunião.